As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A CP apresentou nesta quinta-feira, no entroncamento, a sua terceira loja renovada já em funcionamento no âmbito do projeto de modernização dos espaços de bilheteira e atendimento aos clientes. O espaço mantém a mesma concepção das anteriores lojas de Belém e Cascais e, no caso do entroncamento, vai agrupar vários serviços da empresa numa só área, favorecendo a facilidade de acesso à informação através de dispositivos multimédia interativos para consulta e compra de produtos CP, bilheteira, gestão de filas de espera, zonas de apoio ao cliente e venda de merchandising. Esta melhoria nas instalações da estação ferroviária do entroncamento surge no contexto da melhoria da estação como um todo, num processo que depende em larga medida das infraestruturas de Portugal, referiu à ERTS o presidente do município, Jorge Faria.
É uma melhoria significativa da estação e este investimento, aliás, como eu transmiti na cerimónia de inauguração, dei os parabéns à CP por esta modernização, melhorar as condições de trabalho e, sobretudo, também as condições de dos clientes, de quem usa o comboio. Mas, por outro lado, também reforcei a necessidade de se manter a pressão e a responsabilidade para a renovação da estação, para a melhoria dos acessos, para a melhoria da segurança dos acessos, para a maior funcionalidade, e essa é uma responsabilidade das infraestruturas de Portugal, não da CP, como aliás também foi falado. Ou seja, é importante que tenha havido esta modernização, mas também é importante que se continue a trabalhar na renovação, na reabilitação da estação, sobretudo ao nível dos acessos e da segurança, que é uma responsabilidade da IP, que tanto quanto foi informado, estarão a desenvolver o projeto, o processo funcional de intervenção na estação. Nós já tivemos a ocasião de há cerca de ano e meio apresentar uma proposta, um projeto base daquilo que acharíamos que ia ser a intervenção da estação, e estamos a aguardar, de facto, a conclusão desse trabalho de parte das infraestruturas. Mas, de qualquer modo, é de realçar esta modernização do espaço, a melhoria de condições dos trabalhadores e também a melhoria das condições dos clientes que acedem à estação. Agora, um espaço de bilheteiras e de apoio ao cliente bem mais confortável e adequado aos tempos de hoje do que anteriormente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo voltou a registar em 24 horas mais 800 contágios com o novo coronavírus. Os casos verificaram-se em Abrantes, 122, Alcanena 33, Constância 12, Entroncamento 78, Ferreira do César 39, Mação 19, Ourém 232, Sardual 7, Tomar 170, Torres Novas 124 e Vila Nova da Barquinha 26. O total acumulado de infectados desde o início da pandemia é agora de 33.856 casos. O número de ativos no território dos 11 concelhos de saúde do Médio Tejo também subiu, é agora de 7.897. Ourém é o concelho que registra mais casos ativos, com 1.662, seguido de Tomar com 1.464, Abrantes com 1.228 e Torres Novas com 1.206. Há ainda a lamentar 427 mortes associadas à pandemia desde que esta se iniciou.
Rádio F, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública, em comunicado enviado para a redação, confirmou que apurou o paradeiro de um menor que tinha sido dado como desaparecido pela respectiva família no passado dia 18 do mês de janeiro, em Santarém. O jovem de 17 anos de idade tinha ido para a escola, não regressando no horário habitual. A família contactou o estabelecimento escolar, tendo recolhido informação sobre a sua ausência à totalidade da atividade letiva. Perante este cenário, foi dado alerta à PSP, opção que se revelou fundamental para apurar o seu paradeiro e garantir o regresso ao contexto familiar em menos de 24 horas, reforça o Comando Distrital de Santarém no mesmo texto. Com a informação disponibilizada pela família sobre os hábitos do jovem, locais preferidos para praticar desporto e passear, a PSP desencadeou uma vasta operação de busca e detecção que se estendeu à totalidade da cidade de Santarém, praias dos concelhos de Peniche e Nazaré e cidade de Coimbra, entre outros locais. Foi neste último local que, no Terminal de Transporte Rodoviário, os polícias detectaram o jovem assim que este chegou num transporte público. Estava bem de saúde e já se encontra com a família. estão por apurar as motivações que levaram a tomar esta atitude.
Rádio F, a primeira a informar.
Fabiola Cardoso, candidata à Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda, no Círculo Eleitoral de Santarém, esteve reunida com SOS Animal. A candidata quis conhecer de perto o espaço e o trabalho daquela organização não-governamental que está a desenvolver esforços para a criação de um santuário animal no Conselho de Santarém. Após o encontro, Fabiola Cardoso relembrou que os decisores políticos, eleitos pelas pessoas, têm obrigações de acompanhar as maiorias sociais, pelo que os direitos e o bem-estar animal não podem ser esquecidos após as campanhas eleitorais. A candidata do Bloco de Esquerda relembrou que o partido tem trabalho legislativo feito na matéria e elencou algumas das propostas para o próximo mandato, como o fim dos financiamentos públicos, diretos ou indiretos para as atividades tauromáquicas, a inclusão das associações de proteção de animais na lei do mecenato, a consagração da figura do animal comunitário, a atribuição de competências exclusivas ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas no âmbito das atividades sinergéticas, ainda a reconversão das praças de touros em espaços culturais e a interdição da prática de tiro a animais criados em cativeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O investimento em algumas requalificações de estabelecimentos de ensino do Conselho de Tomar no corrente ano, no âmbito do orçamento, é uma das principais componentes da atividade do município nesta área em 2022. Como refere a Presidente Anabela Freitas, são vários os projetos em preparação, sendo que o destaque vai para a instalação futura da Escola Profissional de Tomar, a instalar no antigo Colégio Nuno Álvares.
Estamos neste momento a desenvolver, e está previsto na totalidade o pagamento dos projetos de execução, a desenvolver os projetos de execução para a reabilitação da Escola Golden Pais e da Escola Santa Maria do Olival. Deixamos ali ainda, se é possível ou não, depende dos valores que estivermos a falar, poder iniciar obra ainda nestas duas escolas no final do próximo ano de 2022. Porquê? Dizer-vos que na questão da transferência de competências de educação, a Golden Pais foi perfeitamente sinalizada como escola de intervenção prioritária, de primeira prioridade, e a seguir aqui a Escola de Santa Maria do Olival. E, portanto, isso está contemplado no orçamento também. Falando ainda em escolas, a Escola Profissional de Tomar, e, portanto, o projeto está praticamente terminado, e aqui assumimos claramente, como sabem, o projeto é para reabilitar o Colégio Nuno Álvares para a instalação da escola profissional. Não se prevê que exista financiamento para as escolas profissionais no próximo quadro comunitário de apoio, pelo que assumimos que, caso seja necessário, fazemos um empréstimo bancário para esta empreitada.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Orém aprovou a proposta de protocolo presente à reunião de 17 de janeiro, que visa apoiar as obras de requalificação do novo auditório do Centro Cultural e Recreativo de Peras Ruivas. Com este projeto, a Associação de Freguesia de Ceiça pretende criar melhores condições na sua sede, proporcionando mais conforto aos seus frequentadores e permitindo o desenvolvimento de novas e diversificadas atividades. O protocolo prevê um apoio financeiro de sensivelmente 6 mil euros e corresponde a 70% do valor previsto a realizar para a ambicionada requalificação do auditório do Centro Cultural e Recreativo de Peras Ruivas. O apoio irá oferecer um plano de pagamento de 3 prestações a concretizar no decorrer do ano de 2022, condicionadas pela apresentação do processo de licenciamento e licença de utilização do espaço. A requalificação do novo auditório do CCR de Peras Ruivas já teve início com cedência pela autarquia de cadeiras do antigo Cineteatro Municipal e o projeto contempla melhorias ao nível técnico e de acolhimento dos visitantes, assim como no acesso ao espaço.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Santarém, a reunião do Executivo, aprovou o Plano de Promoção da Acessibilidade da cidade de Santarém, que tem como objetivo definir soluções e programar investimentos públicos e privados com vista à eliminação de obstáculos, barreiras físicas no espaço público do Planalto da cidade de Santarém. A elaboração deste plano tem em consideração a localização dos equipamentos escolares, administrativos e sociais, os serviços e comércio e a estrutura viária principal. O objetivo do plano é definir um conjunto de medidas e ações sobre a acessibilidade e mobilidade no espaço público, tendo em conta as medidas que já estão a ser desenvolvidas pelo município, com vista à construção de uma rede de percursos pedonais acessíveis que proporcionem o acesso seguro e confortável dos cidadãos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abriu ao público na Avenida Maria de Lourdes Meli Castro, nesta quinta-feira, o Centro Autoroad e Tomar, insígnia do grupo Os Mosqueteiros, com uma superfície de 793 metros quadrados, o investimento de 1 milhão e 200 mil euros e a criação de 11 novos postos de trabalho. O novo espaço tem como promotores Américo Martins e Ana Martins. O Centro Autoroad oferece no mesmo espaço um serviço completo para veículos e reúne uma loja de equipamentos e acessórios para automóveis e uma oficina de reparação e manutenção. Américo Martins, em declarações prestadas à reportagem da Hertz, deu conta do investimento, referindo tratar-se de uma excelente oportunidade para o Conselho de Tomar.
É um investimento significativo, é um investimento pessoal e do grupo dos Mosqueteiros. Foi um processo longo, mas até relativamente simples de concretizar. É um processo complexo, mas o resultado está à vista e acho que Tomar merecia um espaço destes.
O que é que oferecem? O que é que o cliente que vem aqui vai poder encontrar nesta vastíssima gama de produtos, obviamente?
Um cliente pode encontrar aqui todo o tipo de produtos que possa imaginar dentro do automóvel. Portanto, o universo de road representa três universos, desde logo a manutenção, a reparação e o equipamento. Portanto, tudo isso pode encontrar no nosso espaço, com horário alargado, que é uma das mais-valias. Vamos estar abertos segunda a domingo, portanto, todos os dias. Vamos cá estar e prontos para receber os tomarentes.
Criação de postos de trabalho também é importante em qualquer lado e aqui também em Tomar. Como é que vai ser esse nível?
De imediato já criamos 11 postos de trabalho. O nosso objetivo é, a curto prazo, criar mais 4, ou seja, um total de 15 postos de trabalho.
Referiu à assistência automóvel, vai ser uma das vertentes principais da atividade, provavelmente, aqui da Roda e Tomar, não é?
Sim, exatamente. Temos um espaço de oficina com sete zonas para respondermos às mais altas tecnologias, às mais exigências de multimarca e de todos os concessionários, de todas as marcas, e podemos dar resposta quer através de equipamentos mais avançados, quer através da melhor tecnologia para respondermos às necessidades dos clientes.
Ana Martins, que disse estar otimista quanto ao novo investimento, lembrava depois que, para comemorar com os seus clientes a abertura do Centro Auto, o novo Rodi oferece nesta quinta-feira várias promoções e ofertas diversas aos seus clientes.
Temos ofertas para os primeiros 5 melhores clientes que podem ganhar uma trotinete. Temos vales em combustível para oferecer, temos vários brindes, temos descontos em cartão que todos os clientes podem vir descontar e temos muito boas promoções. Acho que é mesmo de vir no primeiro dia.
Nesta questão das promoções, estamos falados em termos de preços. Vocês são extremamente competitivos em relação ao mercado nesta vastíssima gama de produtos que oferecem para o ramo automóvel, não é?
Sim, como todas as insígnias maiores, quanto maior é a quantidade de compra, mais melhor preço consegue oferecer ao cliente. E por isso acho que Tomar precisava de um espaço assim, cá estamos.
Uhum. Qual é a vossa perspectiva para estes primeiros tempos de atividade? Vai correr bem, no atual contexto em que vivemos, como é que estão a perspectivar esse campo?
Nós estamos otimistas, pronto, estamos muito otimistas. O feedback que temos tido das pessoas daqui é que fazia falta um espaço assim, ainda que seja o contexto de pandemia, as pessoas continuam a andar de carro, porque temos de nos deslocar, portanto, temos que fazer a manutenção dos nossos automóveis e era um espaço que fazia falta. Portanto, nós estamos bastante otimistas, acreditamos que vai correr bem.
O vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, esteve presente na abertura do Centro Autoroad. O autarca deu conta da sua satisfação pela concretização de mais um investimento nesta área da cidade, depois do processo de suspensão do plano pormenor das avessadas.
Estamos, efetivamente, a assistir aqui à abertura de mais um espaço comercial que representa um grande investimento. Não sei os valores exatos, isso cabe aos privados, mas seguramente uns milhões de euros de investimento e, muito importante, a criação de postos de trabalho, portanto, a fixação de postos de trabalho e do que isso implica na economia e na vida da cidade e do concelho. Mas depois também, dizia, um duplo dia de celebração, porque há tudo aquilo que levou até ao dia de hoje. Eu tenho falado muito nisso, porque é um trabalho invisível, mas este plano pormenor, este instrumento de gestão do território, que é o plano pormenor das avessadas, era mais um dos que temos na cidade e no concelho, que durante muitos anos o que promoveu foi nada, porque efetivamente as suas regras eram de tal forma inexecuíveis, eu diria mesmo completamente fantasiosas, e que fizeram com que nunca, nada acontecesse ao longo destes mais de 20 anos. No caso, por exemplo, aqui das Avessadas, o plano pormenor foi aprovado em 99. E portanto iniciámos este trabalho longo, é verdade, ainda assim, e que felizmente, portanto, vemos hoje mais uma vez. Este é o terceiro investimento concreto no plano das Avessadas, depois desta suspensão. Há felizmente outros a caminho, e é isso, portanto, que naturalmente tem que deixar um autarca feliz.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Até 31 de janeiro estão a decorrer as inscrições para cursos livres do Polo Artístico da Sertã do Conservatório de Música de Coimbra, nos instrumentos de clarinete, trompa, trombone, saxofone, percussão e flauta transversal. Os cursos livres decorrem em regime de frequência sem paralelismo pedagógico e sem limites de idade, tendo o aluno apenas aulas de instrumento mediante o pagamento de uma taxa por aula. Estes cursos apresentam-se como uma excelente oportunidade para iniciar a aprendizagem de um instrumento musical, ou no caso de já ter iniciado, de aprofundar conhecimentos e aperfeiçoar tecnicamente a sua execução. O Polo Artístico da Sertã é um dos polos do Conservatório de Música de Coimbra, conservatório público de referência a nível nacional, que resulta de um protocolo estabelecido entre o município da Sertã e o Conservatório de Música de Coimbra.
Rádio Web, a primeira a informar.
Devido ao tempo frio, o distrito de Santarém, a par dos distritos de Bragança, Vila Real, Setúbal, Leiria e Braga, estão nesta quinta-feira e também amanhã, sexta-feira, sob aviso amarelo. De acordo com o blog Meteotomar, na madrugada e manhã desta quinta-feira, registaram-se temperaturas negativas, com o Conselho de Tomar a registar uma temperatura de menos 4 graus centígrados. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o frio vai continuar, devido à persistência de valores baixos, pelo menos até dia 25 de janeiro. Importa, por isso, recordar um conjunto de conselhos das autoridades de saúde, principalmente para as faixas etárias mais vulneráveis. Usar várias camadas de roupa, ingerir bebidas e alimentos quentes, se utilizar lareiras, salamandras ou equipamentos a gás, mantenha a correta ventilação das divisões, de forma a evitar a acumulação de gases nocivos à saúde. Esteja particularmente vigilante relativamente a familiares ou vizinhos em situação de maior isolamento. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.